Olá para você ligado aqui no Bike Hub. Estreia do programa, hein? Muito aguardado. Esse programa eu já venho falando há algum tempo que ia sair. E hoje desencantou. Vai sair papo com Pipo. Pipo Garneiro. Cadê o Pipo? Pipo, aparece aí, por favor. Aí,
fala, Pipo. Fala, galera. Tamo aqui junto aqui. Nessa experiência aqui pra, conjunta para dividirmos a nossa paixão pelo ciclismo, pelo esporte, falarmos só de coisa boa aqui, de pedal, treinamento, comida e tudo mais aqui. Obrigado pelo convite, Celso, para fazer parte aqui desse programa novo que se desenha e primeiro de muitos, esperamos.
Com certeza, o Pipo é uma figura emblemática do ciclismo, a maioria aqui conhece, quem não por acaso não conheceu, está conhecendo agora, e o Pipo tem uma história muito legal, eu acho que eu posso até falar, vem de uma família tradicional aqui de São Paulo, ele mora em Campinas e tal, e o que que acontece? Chegou uma hora na vida dele que ele falou assim, eu quero ser ciclista. E ele vai contar já já o como foi isso, né? A gente vai entrar nos assuntos, e o assunto principal hoje, que a gente vai explorar, puxar do Pipo, são as escaladas, das quais ele é especialista aqui no Brasil. Poucos caras têm o nível de escalada dele, não sei se tem algum, claro que depende de fase, né? De treinamento, etc, etc. Mas a gente conversando informalmente, a gente conversou várias vezes informalmente. Temos, como ele falou, a mesma paixão que é principalmente o ciclismo anos 80, 90, 2000, que a gente começou a acompanhar o ciclismo ali. O Pipo até me confessou, acho que eu posso falar aqui também, ele vai confirmar, que ele decidiu ser ciclista quando ele estava vendo uma etapa do Tour de France com Miguel Indurain ali e tal, 95, 96, se foi 96, foi o ano que ele perdeu.
1996 foi justamente
Então, foi o
esse,
que o Bjørn Riis
96 mesmo.
acabou ganhando e o Indurain acabou terminando a série de cinco vitórias consecutivas.
Sim.
Pipo, acima de tudo, a gente já vai entrar no assunto, mas primeiro, vou agradecer a tua presença aqui nesse primeiro programa. Como você falou, a gente espera que sejam vários aqui no Bike Hub, que é uma plataforma hoje que a gente está tendo vários tipos de programa e o Pipo vai agregar muito. Porque ele vai passar toda essa experiência do ciclismo em geral e principalmente, né, Pipo, o amor pelo ciclismo, que é o que a
Sem
gente
dúvida.
compartilha, não é isso?
Sem dúvida, Celso, sem dúvida. Como você mencionou, Celso, a minha história no ciclismo assim é particular, na medida em que eu me profissionalizei em um momento em que a maior parte dos atletas profissionais já estão consolidados, né? Então, a história é até interessante. Eu sempre pratiquei o ciclismo desde os 10, 11, 12. Com 13 anos comecei a treinar mesmo, né, na França, sério, mas eu era um garoto comum, saía, e depois fui para a faculdade, saía para balada, enfim, era um garoto comum, mas com essa paixão ao ciclismo. Quando eu comecei a treinar mais seriamente, eu peguei um treinador, né, arrumei um treinador, o José Luiz Dantas, me recomendado por um campeão brasileiro, Renato Ruiz, que é meu conterrâneo aqui de Campinas. Aí nós estávamos treinando juntos, eu amador, o Renato Ruiz já é bicampeão brasileiro, né? Eu acho que foi júnior ou sub uma vez e o ano seguinte elite. E aí ele me disse: pô, Pipo, você tem um nível ótimo, por que que você não começa a treinar de maneira estruturada com um preparador físico, né? E eu vou recomendar o meu, José Luiz Dantas, tal. Aí eu entrei em contato com o Zé, a gente foi para o Paraná, fizemos alguns exames, né? Porque ele era professor lá da Universidade do Paraná, alguns exames de VO2, fisiológicos e tal. Aí o Zé me chegou com o resultado, falou assim: poxa, Pipo, seus números são extraordinários, né? Tua capacidade de utilização do oxigênio, né? São níveis internacionais. Por que que você não seja. Não, você já pensou em se profissionalizar? Eu acho que se você passasse, ao invés de se dedicar 10 horas por semana ao ciclismo, começasse a se dedicar 20, 25, talvez até 30 horas, igual os profissionais lá na Europa fazem, você vai atingir um nível que até vai te surpreender. E aquilo na minha cabeça foi um momento de. Foi uma epifania, né? Digamos assim. Foi um momento em que eu decidi: é agora ou talvez nunca será.
Quantos
Então,
anos você tinha, Pipo?
eu tinha 24 para 25, Celso. 24
Não,
para
não é
25, quando
normal,
tinha
né?
9.
Não é normal um ciclista decidir ser ciclista num mundo mais profissional com essa idade. Eu vou te mostrar até aqui, por exemplo, né? Eu competi até júnior, 18 anos. Aí eu ganhei lá os Campeonatos Brasileiros Júnior, tal, não sei o quê. Falei, ah, agora eu vou para Europa. Pô, isso não aconteceu, porque naquela época eles estavam visando outros atletas da elite e não teve aquele empurrãozinho do Brasil para
Sim,
jogar.
claro.
Eu sempre competi na pista. Então, mas eu venho dessa aqui, ó, o jornal, o Estado. Isso aqui é meu pai, né? Embaixo, eu em cima aqui. Cadê, ó? Eu aqui, o meu pai aqui. Eu tinha 9 anos de idade quando eu ganhei a primeira corrida que tinha um glamour aqui em São Paulo, que era um campeonato estreante e tal, né? E lá na Europa isso acontece muito. Vê que um menino como você tem a capacidade grande e já coloca um moleque para, né? Imagina se você, entre aspas, é descoberto como o Renato Ruiz te deu esse toque. Aliás, um abração para o Renato Ruiz. Eu estive, como no nosso podcast que a gente gravou, eu estive no campeonato que ele ganhou numa pirambeira de um lado, pirambeira do outro, aqui em Caieiras. Eu estive lá.
Exato,
Né? Eu
exato.
larguei naquela prova, dei uma volta, duas voltas, do lado do Velódromo de Caieiras, negócio absurdo. E tiro o chapéu para ele até hoje por esse campeonato. Mas assim, é muito diferente, né? Brasil de Europa, em relação a isso. Os caras já te encaminham novinho para aquilo, com aquela aptidão, e aqui, pô, você com 24, 25, foi começar a andar num nível, se cuidar, alimentação, blá, 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 é diferente, né?
Sim, sem dúvida. Inclusive, eu tava lendo um pouco para falar sobre as diferentes fibras musculares que os atletas têm, se é o escalador, se é mais adaptado aos esforços anaeróbios, tipo sprint. Aí eu cheguei a um estudo que diz que está dizendo exatamente isso, basicamente, Celso. Hoje em dia, nas categorias de base, eles estão pegando os meninos, estudando as fibras musculares deles, não só para encaminhar para o ciclismo, mas para encaminhar para pontos específicos do esporte. Por exemplo, ao ciclismo de estrada, que demanda capacidade de fibras de contração mais lenta, né? As fibras chamadas vermelhas, né? Que favorecem ao endurance, que demandam mais capacidade de oxigênio, e ao passo que, se for as fibras de contração mais rápidas, né? O sujeito é mais voltado ao sprint, aos esforços anaeróbios. Então, ele está sendo realocado para a pista, por exemplo. Então, eles estão usando todos os estudos realmente para elevar essa categoria de base, para já direcioná-la. Ou seja, não se admite perda de tempo no esporte de alto rendimento, né?
Correto, então. Na minha época, essa época que a gente fala aí, que a gente começou a acompanhar a Tour de France e tal, eu comecei no primeiro, foi em 85, que eu tinha as fitas cassetes lá, já falei isso várias vezes, e foi o último que o Bernard Hinault ganhou, depois veio o Greg LeMond, enfim, depois Indurain e tal, o Pipo, Pedro Delgado, que eu fiz até um, gravamos até um
Delgado.
podcast, já já vai sair aí o Perico. O Perico é um grande amigo, mora ali em Madrid hoje e tal, é de Segovia, ali do lado de Madrid. É um cara, meu, você conversa com o cara, ele não tem extremismo de lado nenhum, é um cara, olha, impressionante. Ele é comentarista da TV Espanha também, das provas, se eu não me engano, da ASO, não sei qual é o contrato que eles têm, mas das grandes voltas. E aí o que acontece? Aqui no Brasil, eu com 18 anos, eu era sempre do sprint. Meu irmão foi para a Olimpíada, foi décimo na Olimpíada de Seul, campeão pan-americano, no velódromo, quilômetro contra relógio. E eu era louco para fazer um exame que é a biópsia do seu músculo, para saber
Sim.
se você tem fibra branca, a intermediária ou a vermelha. Hoje tem uma designação um pouco diferente, né, com mais estudos do que eram lá na década de 80, 90. E eles já foram além. E o que você falou faz todo sentido. Porque aí, ó, que vai adiantar pegar um moleque que tem fibra branca e enfiar na estrada para fazer 200 quilômetros? Nada. Porque o moleque é sprint, ou ele é velocista, que é o cara do velódromo, que é 200 metros, ou ele é sprinter. Sprinter ainda tem um pouco de uma e um pouco de outra para aguentar isso, mais quilômetros. Mas é... E aí aquele cara com as fibras com predominância, né? Só das fibras lentas, as mais vermelhas. Então, assim, é um negócio que a tecnologia, e também por isso, né, que nós estamos vendo caras completamente fora da curva do que você acabou de relatar. Caras com 20 anos, 21 anos, ganhando um Tour de France. Você entrou no esporte com 24, 25 para começar a descobrir as coisas. E aí você pega os meninos, com aquela idade que eu mostrei em mim aqui, 9, 10 anos, já vê para onde eles vão se direcionar e pau na máquina, não perdem tempo, né? É bem por aí,
sem
né?
Sem dúvida. E o resultado aparece cedo, né? Você vê. Porra. 23 anos, já dois Tour de France e indo, né? Antes, a maturidade... Antes, quando nós pensávamos no ciclismo, o primeiro Tour de France, assim, o sujeito poderia se dar como realizado se vencesse aos 30, não é, Celso?
Então, eu acho a idade...
Eu acho que o Armstrong veio ter com 28, 29, né, se não me engano.
A idade que era considerada boa para um Tour, para uma volta grande, é a mesma coisa que os caras falavam da maratona. O cara tinha que ter ali, maduro, ele tinha 28 anos. Era a idade, né? E você vê hoje em dia o Vingegaard, que está aparecendo aí agora, o dinamarquês, né, que foi segundo no Tour do ano passado. Ele é um pouco mais velho que o Pogacar, mas o Pogacar, o Bernal, entre outros que estão aparecendo, tem muita gente boa, talvez não seja para grande volta tal, mas para clássicas, como esse Vermes, que foi segundo no Paris-Roubaix agora do ano passado. Ele foi segundo, é um moleque novo lá da Lotto, tem muita gente na Lotto Soudal, uma equipe totalmente renovada, tem o Caleb Ewan lá, que é o sprinter, que faz pontos, mas estão renovando tudo, eles estão vendo. Tem um outro sprinter que eu chamo a atenção aí nas provas aí desse ano, agora me fugiu o nome dele, que é da Jumbo Visma. Ele está fazendo segundo, terceiro, ele ainda não bateu o martelo. Isso do lado de Philipsen, do lado de Cavendish, do lado de Jacobsen, do lado do próprio Caleb, entre outros, os melhores sprinters do mundo. Então, essa nova geração, com o que você falou, que faz muito sentido, o estudo dos meninos, que aí vai. Agora, se a gente ficar falando aqui, meu amigo, a gente adora isso, eu acho que a gente quer compartilhar com a galera, né? Entendeu? Eu sou do tempo do firma-pé ainda, filho, né? De apertar os pés com as correias, e eu usava duas correias, porque eu não queria que meu pé escapasse de jeito nenhum até na estrada. Se eu caísse, a bicicleta ia estar rolando comigo.
Do clipe, né? No gringo, do clipe.
Então
não
assim...
Não do clipless.
É o two-clip, né? Que eles chamavam, eu chamava aqui de firma-pé e tal, aqui a gente usava na pista isso. Na pista, até hoje em dia, eles colocam um pedal de encaixe, mas usam a correia Alfredo Binda lá, que era a correia do Binda, de couro. Bom, tem história para o capacete de tirinha e bababá. E, meu, um dia a gente vai falar só disso, né, dos equipamentos e as mudanças. Mas hoje o tema central daqui é explorar, puxar do pipo, coisas que você que está vendo aí, menino, menina, cara mais maduro, menina mais madura, tal, jovem senhora, jovem senhor, todos, vão poder entender como um cara do nível do Pipo, de um nível internacional, o cara ganhou o Hauteruck ano passado, lá Marmote no outro ano, enfim, Campeonato Brasileiro um tempo atrás, no Campeonato Brasileiro do ano passado ele foi segundo, perdeu pro companheiro de equipe, o Bozozinho, né, como eu chamo ele, Kleber Ramos e tal. Olha aí, ó, uma das fotos do Pipo escalando, né?
Isso é no Galibier.
É na Marmotte?
É, na Marmotte, no Galibier. No Col do Galibier. Que é o passo mais alto, 2.600 metros. Uma subida de 20 quilômetros, mais ou menos.
Só um lugar feio, né, Pipo, também, né?
É. Do começo até o final da subida daquela foto, são 2 horas de escalada, mais ou menos. Desde o começo do Col do Telegraph, né? Então, e essa é a elevação da prova.
Isso para um cara do seu nível. Imagina um cururu como eu que não sobe nada, entendeu? Então é 3-4 horas de subir. Entendeu? Quem falou isso numa entrevista... eu vi uma entrevista do Miguel Indurain, do nosso ídolo aqui, meu e do Pipo, pelo menos, né? que vocês vão começar a conhecer, que a gente vai ter uma surpresa aqui no final do programa para todo mundo. Vocês vão começar a conhecer esses caras. Quem não conhece vai começar a conhecer. De um jeito bem, bem legal, né, Pipo? Que a gente programou. Então, assim, para a gente pegar... Vamos, então, começar com essas escaladas grandes, tipo de um route route. O Filipinho tem até aí altimetrias de um route route. Você ganhou o route route Alpes, né?
Pipo? Foi, foi. O de 7 dias. Há alguns formatos, né, do Route Route, que o principal e o clássico são esses, de 7 dias, né? É uma prova em etapas, são 7 dias, onde você sobe muito. No final, eu acho que dá 23 a 25 mil metros acumulados. Então, ou seja, é a prova em uma semana que mais sobe, eu acho, no mundo. Porque embora, por exemplo, no Tour de France você suba muito mais, são 3 semanas de prova, né? É no Otuto, porque o Otuto é uma prova de montanha. Só montanha, quem, só vai lá quem gosta de sofrer na montanha. Não tem alternativa. E aí, essa é de 7 dias, que eu venci ano passado.
Que é a mais longa, tem as outras de 4. E o Route Route está se espalhando pelo mundo. Inclusive, a versão brasileira vai sair, não saiu por causa de pandemia e tal. Eu até tenho podcast com uns organizadores aqui. E vai sair, vão ser 3 dias e tal, não tantas subidas quanto essa. Essa aqui é o top do top. E ganhar um troço desse, Pipo, diz para a galera toda, que tem uma baita curiosidade, como se torna ou como é uma preparação, vamos dizer, o Route Route é em junho, sei lá. Como começa e como é a preparação? Porque a gente vai dividir isso aqui em duas coisas. Preparação para altas montanhas e montanhas compridas, subidas longas, né? E em sequência. E depois a gente vai falar de subidas mais curtas, tipo o Campeonato Brasileiro, que você foi segundo, que é uma clássica. Então não tem montanha, mas você tem que ter uma potência maior num tempo menor. Isso. Como é que é a preparação, primeiro, para tantas montanhas como o Route Route que você ganhou ano passado, o Route Route Alpes?
Uma prova desse nível exige muito, muita capacidade aeróbica, muito, muita endurance, né? Então, é a necessidade de você guardar o glicogênio e saber utilizar, ter uma otimização do teu glicogênio muscular para que você queime muita mais gordura e tenha essa capacidade de resistência, poder usar o glicogênio que você tem no final, na última subida, talvez depois de 6 horas de prova. Então, uma preparação desse tipo, Celso e galera, começa já assim que você sai da temporada, assim que você sai das férias e entra naquele período que a gente chama de base, né? Então, você já tem em mente que, por exemplo, eu comecei a base em janeiro, começo de fevereiro, né? Eu já tinha em mente que eu quero defender meu título no Otuto. Então, como que eu estou estruturando meu treinamento? Muito volume, né? Para ir elevando essa minha capacidade aeróbica, elevando o meu VO2 aos poucos e simulando também o que eu vou encontrar lá na frente, que é uma prova de 7 dias. Então, eu preciso estar muito rodado. Então, eu rodo entre 25 a 30 horas na semana. A maioria, nesse momento, em intensidade leve para moderada. Mas meu sistema está trabalhando tendo em vista aquilo que eu vou encontrar. Eu gosto de treinar sempre simulando os meus principais objetivos. Então, uma prova dessa, o principal fator é a capacidade de resistência física e de endurance. Você andar naquele teu... numa passada forte, né, sustentável, por longo período de tempo, e não só por um dia, por vários dias consecutivos. Então, geralmente, por exemplo, eu treino 6 dias na semana e descanso 1.
E aí o que acontece você, obviamente que você tem alguém que te ajuda nisso aí, um treinador e tal, e hoje em dia existe o tal do treinamento com alguns parâmetros. Os parâmetros que a gente usava, quando a gente estava falando até da época de Miguel Indurain, eu fiz, de novo citando o podcast com o Perico Delgado, o Pedro Delgado, ganhador do Tour de 88, das voltas na Vuelta de 85, 89, ele falou para mim, no podcast, naquela época estavam começando a colocar os sensores de batimento cardíaco. Ou seja, o cara treinava sem percepção nenhuma, percepção, quer dizer, sem nenhum fator externo, com a percepção só dele. Saía para treinar, subia forte, não sei o quê, mas o forte dele podia ser o hiper forte de outros e assim vai. Não tinha um negócio que era um parâmetro. E aí começaram a ter os fatores de pulsímetro, né? É, lactato, que é o negócio mais difícil de você conseguir determinar, ou seja, quanto de ácido lático, de lactose, você coloca nos músculos a partir de um tal esforço. Eu até, certo, na época, lá, de antigamente, fiz esses tipos de teste na Universidade de São Paulo, na USP, no velódromo, a gente dava o tiro, parava, o cara furava a tua orelha, tal, enfim. E aí, o que hoje se usa muito mais é o treino com potência, né? Então, você instantaneamente sabe o que tem e depois do treino você consegue analisar isso com gráficos. Você utiliza isso, se utiliza como, eu tenho uma subida de 20 quilômetros, aí uma baixada, aí outra de 20 e tal. Você vai simular exatamente isso? Aqui no Brasil é muito difícil simular isso. E, você usa o rolo, você não usa? Dá uma geral pra gente.
Sim. Meu treinador e eu, meu treinador é o Ulisses Sabud, né? É um grande amigo meu, é inclusive um grande ciclista, ele mesmo, então ele é um grande entendedor da potência, né? E a gente procura sempre analisar a prova que a gente vai correr, por exemplo, o Marmot, né? Nessa subida da foto que você mostrou ali, é o topo do Galibier. Antes dela tem outra subida que chama o Telegraph. As duas juntas dão mais ou menos, para mim, umas 2 horas de esforço. E eu sei que para passar na frente, a gente fez os cálculos que para passar na frente, a gente precisaria de uma média, contando a descida do Telegraph, né? De uma média de mais ou menos 310, 320 watts. O que dá em torno de 5 watts por quilo de peso, quando eu estou no meu peso, no meu melhor peso, que é ali em torno de 64 quilos, né? Então, a gente procura fazer especificamente visando, porque é um ponto crucial da prova do Marmot, essa passagem do Telegraph para o Galibier. E daí, no final, no Alpe d'Huez, vai vencer quem está mais fresh, né? Quem está mais descansado, quem economizou mais. Mas o Galibier para o Telegraph é onde a prova geralmente se decide. E é a parte mais sofrida, mais longa, né?
Quanto a gente tem de altimetria aí, Pipo?
Eu acho que só do Telegraph para o Galibier deve subir em torno de 2 mil.
Então, mas a prova toda tem o quê? 5?
A prova toda tem 5 mil, acho. Caramba, se não me engano.
Animal isso, animal. Mas desculpa, eu te cortei só por curiosidade.
Então,
eu estou vendo esse eletrocardiograma aqui do
Aí a gente calculou, por exemplo, ó, são 320 watts que você precisa fazer por 2 horas, mais ou menos, depois de já ter gasto quase 2.000 kilojoules, né? No Col do Glandon, que é uma primeira subida, e vai chegar no pé do Galibier. Então, a gente trabalha, por exemplo, gastando esse nível de energia no treino e depois fazendo intensidades, não necessariamente nesse ritmo da prova, para não ficar excessivamente fadigado e comprometer os treinos da semana, porque se você faz essa prova, você tem que descansar 3, 4, 5 dias, né? Então a gente faz numa intensidade um pouco menor, por exemplo, a 280 watts faz 40 minutos, aí semana que vem a 300 watts faz 1 hora, depois de já ter feito o trabalho anterior, né, das 2.000 e poucas kilojoules. E aí a gente vai construindo, na medida em que a gente se aproxima do objetivo, a ideia é ter a condição, né? Até a condição de replicar exatamente aquilo que a gente precisa para fazer a diferença nesse ponto crucial da prova. Que no Marmot, no nosso entender, é essa passagem entre o Col do Telegraph e o Galibier. Aí no Alpe na última subida, você
o que tiver.
Vai contar o treinamento, vai contar a experiência, vai contar como os teus rivais estão, a estratégia, enfim. Mas, por exemplo, isso é um modelo de treinamento específico para essa prova, né?
E aí é o seguinte, bom, deu para entender que dá para você simular. Se você não está, por exemplo, você está em
Campinas... Nós usamos o medidor de potência, né? Só para falar das técnicas de treinamento. Sim. E curiosamente, Celso, hoje, embora o meio de 12 potências seja indispensável, né, para o treinador moderno, o que eu estou sentindo é um renascimento da frequência cardíaca, com certeza, indiscutivelmente, principalmente para calcular o estresse do treinamento. Eu, pessoalmente, tenho um dado que chama TSS, que é muito, muito usado no Training Peaks. E no Strava se usa o freshness and fatigue, né? E o fitness score. E eu acho que a precisão, quando se usa um frequencímetro, às vezes é até maior para calcular o estresse do teu treinamento do que o medidor de potência. Por quê? Porque o teu pulso, ele consegue transmitir sinais que muitas vezes você não consegue determinar pela potência, porque às vezes os teus níveis de os teus levels, as tuas zonas de potência não estão 100% corretas. Por exemplo, eu digo que o meu limiar ali no Strava é de 350 watts, mas às vezes uma semana eu não tô tão bem e meu limiar tá menor, vamos dizer. Então, eu tô trabalhando com um dado que não vai medir meu stress de treinamento de maneira tão precisa quanto um frequencímetro mediria. E, além disso, a percepção de esforço, embora seja algo que tenha sido usado desde a época do Pedro Delgado e antes, aliás, desde a época do Ed Merckx, né? Ele dizia: quer ser um bom ciclista? Treine por horas e horas e horas em ritmo 5 de 0 a 10, né? Que é basicamente a percepção de esforço. Hoje em dia está renascendo com uma vitalidade assim impressionante. Isso é bom, porque praticamente nos treinos de base todos são feitos com percepção de esforço, Celso. Porque são épocas em que minha potência, eu não quero realmente fazer muitos esforços no vermelho, né? E a percepção é algo que você acaba aprendendo a se conhecer mais e a conhecer teu corpo. Isso é fundamental. Eu já vi muitos atletas perderem prova e quebrarem e não terem um rendimento poderiam ter. Por quê? Porque estavam olhando o medidor de potência. Eu já vi atleta deixar de seguir um ataque porque olhou para o seu medidor de potência e falou: o cara está atacando a 400 watts, eu não vou. Aí o
Porque
cara.
eu tenho que ficar no 350 e o meu treinador mandou ficar no 350. Pô.
Não, absurdo, 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 porque o
Aí que
ciclismo,
eu quero
o
chegar.
cara vai embora e
Então,
pronto.
exato. E outra, você perdeu a roda que ia te tirar tipo 100 watts de esforço, certo? Não
Exato,
é?
exatamente. E a referência, o fator motivacional, tem o fator psicológico de você estar na frente de uma corrida, isso não, jamais pode ser negligenciado. Você está na
Exato.
ponta, você tem mais força, tem mais energia pelo fator motivacional. Então, quer dizer, essa questão da percepção, eu numa prova, Celso, vou resumir, eu jamais, jamais numa prova olho para o meu computador de bordo, nem para ver potência, nem para ver frequência cardíaca. Aliás, eu olho sim, para ver distância e para ver tempo. Isso para saber quanto falta, evidentemente, tempo para controlar a minha nutrição. Saber se eu tô ver se eu tô comendo direito, se o tempo já passou. Isso é importante. Mas em termos de potência e de frequência, eu não olho, porque é tudo estratégico na minha cabeça. Se eu tenho que seguir um ataque, eu vou seguir. Porque às vezes o teu rival tá fazendo mais força do que ele tem também, mas você não pode ceder, porque senão ele cresce. As forças, assim, não é algo puramente matemático, pelo contrário, a estratégia desempenha um fator, assim, inegavelmente preponderante.
Então, eu tenho vários exemplos com uma galera que eu treino. Hoje em dia, qualquer amador, né, pode ter ali a sua planilha, deve até ter, né, se ele treina com frequência e
Com
tal,
certeza.
com o treinador. E também ele tem lá os medidores de potência, tudo que um ciclista profissional tem, um amador pode ter e deve ter, como eu estou falando, se ele se dedica e tal. E tem muita gente que eu vejo treinando, o cara. Pô, aí você tá treinando com o cara e o cara num ritmo forte na subida, tal, tal, tal. Aí ele pega a descida, desculpa, ele num ritmo mais moderado. Aí ele pega a descida e acelera. E cara, esse cara tá louco. Aí ele pega a subida e anda num passinho de nada. Eu, que sou ruim na subida, largo o cara. Aí eu espero o cara no ponto, aí ele começa a descer. Tá. Cara, o que você está fazendo? Não, eu estou treinando 280 watts o tempo todo. Aí, tá bom, mas você tem uma prova em vista? Não, não tenho. Eu estou aqui como você, porque eu estou a fim de treinar, porque eu gosto, enfim, porque faz parte da minha vida, meu estilo de vida. Aí, que aquela bitolação total, né, Pipo, muitas vezes não é benéfica. Claro, você tem que extrair do medidor de potência o seu melhor, que é parâmetros, tá? Um treino específico, quando você está treinando sozinho até, porque um treino específico é difícil você fazer com outra pessoa, porque o seu treino é diferente do teu amigo do lado. Até pode ter o mesmo objetivo, mas o treino é diferente. Então, assim, existe muita bitolação. E eu fico até contente de ouvir de um cara como você que não tem essa bitolação. Tem para fazer o treino correto, né? Para você chegar ali e falar, ó, eu estou preparado. Agora, a corrida, meu amigo, é como eu digo, né? Tem uma faixa aqui, que é a largada, e a outra faixa lá. Quem passar na frente é que vai ganhar, porque é um contra o outro, independente do tempo que vai demorar, não é isso? Tem a estratégia junto, não é?
Sem dúvida. Não, com certeza, assim, eu não abro mão do medidor de potência como uma arma no arsenal que a gente precisa conhecer para ser um melhor atleta, né? Mas assim, é algo que você pode, eventualmente, fazer muito bem sem, assim, eu já vi atleta se recusar a sair de casa porque o medidor de potência estava sem bateria. Isso beira o absurdo, Celso.
Sim,
entendeu?
Claro.
Mas assim, tamanho é o nível hoje da fixação por isso. E por isso eu vejo até com bons olhos esse retorno à frequência da frequência cardíaca, da percepção de esforço. E no fundo, eu treinei tanto com potência até que eu sei. Pela minha percepção de esforço, o quanto eu estou fazendo de potência. Também é um dos motivos pelo qual eu não sou tão apegado, né? Mas,
Então,
enfim, é muito valioso.
Isso vale também para comida, né? Que é a história lá do podcast que você me falou, que você pesou durante 2 anos, sei lá, a comida e tal. Hoje você fala assim, você não precisa, na sua cabeça você já faz a conta quanto de caloria tem ali, o que tem de proteína, o que tem de carboidrato, enfim, tal, da recuperação. E o quanto você treinou, quantas horas, quantas calorias você gastou e tal, tal, tal. Você fala, ó, que nem agora que você me disse lá nos bastidores, né? Que tá no período de fechar a boca, porque você teve as suas férias e a base e tal. E agora você tem que dar uma fechada na boca para chegar no peso que você rende mais na subida, lá
exato,
no marmota, no house route, etc. E aí você tem aquele... E outra, eu estava até conversando com um endócrino e com um nutricionista outro dia. Não tem jeito, cara. É uma conta matemática aí sim. Quanto você usou e quanto você gastou. Ah, você pode repor de uma maneira mais saudável que é melhor para recuperação. Tanto de carboidrato, tanto de proteína. Mas você vai ganhar ou perder peso se você tiver aquela conta negativa, no caso de perder peso, né, em calorias, durante a semana e fazer a tal da conta, e isso vai se refletir na hora de subir em cima da balança. E com a potência é a mesma coisa. De tanto tempo que você já usou, já entendeu como aquilo funciona, a hora que você está botando esforço no pedal, você mais ou menos sabe quantos watts você já está lá, né? Então é uma coisa normal. Agora, entrando nesse lance da nutrição, para um tempo de base, como você está agora, e para a preparação nessas altas montanhas, também é muito... Bom, sempre é importante a nutrição, mas aqui também, né? Porque você vai estar treinando muito e comendo menos para ter um déficit aí nessa conta matemática de perder peso. É difícil também, né? Se segurar, tal, as vontades, etc. É bem complicado, né?
No fundo, essa ideia da conta matemática, ela é correta, né? Mas é uma visão assim, simplista de a gente falar o óbvio, né? Mas a gente tem que ter em mente que a gente precisa sempre valorizar, quer dizer, a nutrição de maneira que a gente não só perda peso, mas a gente possa conseguir seguir o nosso treinamento consistente, por exemplo, recuperar a musculatura, reconstruir, né, depois dos danos que o treinamento causa na nossa musculatura. Então a gente reconstrói como? Comendo bons alimentos nutritivos com vitaminas, suplementando bem, e os alimentos de qualidade também fazem a gente dormir melhor e assim a gente recupera melhor. Então, se eu tenho que pesar entre, pesar assim, não literalmente, mas fazer o cálculo entre algo um pouco mais calórico, mas mais nutritivo, e algo menos calórico, mas que não carrega em si uma nutrição essencial para o meu esporte, eu sempre prefiro a primeira opção. Mas dito isso, quando eu volto, por exemplo, Celso, num período em que eu tenho que chegar no meu peso competitivo, né? Na minha cabeça é a forma em que eu sei que o meu corpo vai desempenhar melhor. Isso significa para mim algo em torno de 6% de gordura corpórea e 64 quilos de peso. Aí eu sei que meu treinamento, aliado a uma nutrição limpa, sem excessos calóricos, né? Eu sei que ele vai dar conta do recado. Por quê? Porque eu tenho experiência, eu já fiz e eu sei que eu não preciso radicalizar na questão do déficit. Então, eu não preciso passar fome. Aliás, esse é um recado que eu quero dar para os meus colegas ciclistas. Se você está passando os seus dias pensando em comida, passando fome, é um sinal claro que o teu corpo está enviando de que você está fazendo algo de maneira errada. E eu acho que, ó, o principal ponto é levando o déficit calórico de uma maneira muito radical. Então, o mais importante nesse quesito, em suma, é você ter um período de tempo em que você planeja entrar no seu peso de forma, porém é um período de tempo razoável, por exemplo, 3 meses. É tranquilo, né? Se você tem uma rigidez e uma dieta comprometida, né? Com qualidade dos alimentos, densidade nutricional e pouca densidade calórica.
Ah, uma coisa, então, até falando disso, né? A gente tem apoiadores aqui no Bike Hub e o Pipo também usa. Então, os produtos da Pura Vida, a
Adoro,
gente.
adoro.
Então, a
Muito
gente
bom.
tem até para vender aqui, comercializar na loja, e são apoiadores dos nossos programas, que hoje são vários. Tem o Papo com o Pipo, que é esse, tem o Bike Hub Race, que é na segunda-feira, falando de todos os resumos da semana, enfim, tem o do Zomer, que é o internacional e tal, que está lá na Suíça, e vários produtos da Pura Vida. Esse aqui é o Imune Plus, né? O Imune Mais. Esse aqui é para você acordar melhor, que é o Power Coffee, né? E a gente sempre envia produtos. O Pipo já tem lá o seu arsenal da Pura Vida, depois ele pode mostrar no futuro. Essa é a palatinose, que é um açúcar de absorção mais lenta, né, Pipo? Que você vai ingerindo para
Esse
tantas horas.
eu uso todo essa palatinose Pura Vida é maravilhosa. Eu uso sempre, todos os dias no pré-treino, Celso.
Isso,
Pré-treino é
porque ele vai liberar para
fantástico.
você o açúcar com mais lentidão, não é aquele açúcar de uma vez, né? Então, assim,
Exatamente.
hoje essa ciência ajuda a gente pra caramba e faz com que esse fato que você acabou de falar, que é estar bem alimentado, comer a coisa correta, com o um suplemento correto, é não sentir fome, porque, como você falou, se você sente fome, é porque o seu corpo está debilitado, né? E não está sendo nutrido corretamente, mesmo com um esforço de 5, 6 horas num dia aí de treinamento longo. Enfim, as coisas naturais e saudáveis são aquelas que vão te repor, né?
E é uma questão de mudança de padrão também, né? Quando você está no padrão de comer as coisas saudáveis, de fazer o teu treinamento correto, tá com esse foco, vira normal, vira o cotidiano você fazer as coisas certas e você. O mais engraçado é que o teu corpo, quando você come uma coisa saudável, é tão simples, teu corpo reage de uma maneira positiva. Quando você come, no dia seguinte, quando você treina. E quando você está se alimentando mal, ninguém precisa. Você não precisa ler um livro para saber aquilo que você está comendo não é o melhor. O teu corpo já vai te enviar esse sinal, não é? Então, quer
Exatamente.
dizer, é relativamente tranquilo. E claro, um déficit muito radical é insustentável, né? Então, assim, A gente precisa de um programa que seja sustentável a longo prazo para a gente atingir os nossos objetivos. Por exemplo, os meus são na metade do ano, né? Eu não preciso cortar 1.500 calorias todos os dias para chegar daqui um mês e eu estar completamente debilitado, mas num peso de forma. Eu posso demorar alguns meses e eu acredito que a maioria dos atletas também podem para chegar no melhor peso. De uma maneira saudável, né?
Exato. Agora sim, Pipo, a gente já entendeu, e a galera que está em casa, eu acho que também, como você simula essas provas mais longas.
Tá.
Tem as clássicas mais longas, que é o caso desse La Marmotte, por exemplo, que é um dia, mas que tem subidas com montanhas, na verdade, serras, né, longas, de 20 quilômetros, tal, tal, tal. Agora, você vai correr um campeonato brasileiro ou você vai correr uma prova clássica que é Rally, que tem subida e descida e tal, mas não tem montanhas. Tipo um giro de Lombardia, vamos dizer assim. Tipo, vamos dizer, talvez não seja a tua especialidade, mas se você treinar para aquilo, você vai treinar corretamente, você vai se dar bem. Aqui eu pedi para o Filipinho colocar algumas subidas míticas, né? Aqui deve ser o Tour de
Essa
Flandres
já
aqui.
é Oudenaarde,
É o Tour de Flandres. Sai da Antuérpia e chega em Oudenaarde, tem um circuito lá. Aí são subidas com paralelepípedo e tal, que aí tem um fator de complicante maior. Mas assim, para você simular uma prova clássica, como foi o brasileiro, que tinha algumas subidas e descia, e outras subidas e descia, mas não chegavam a ser serras, talvez 1, 2 quilômetros ou até 3 de subida, e você tendo que manter uma potência mais alta até para largar o sprinter ou o cara que chega melhor, né, para você poder ganhar destacado. O treinamento também muda com esse foco, não muda?
Muda. É uma prova muito rápida, é uma prova, essas provas com sobe e desce, as subidas duras, são clássicas no estilo Liège-Bastogne-Liège, por exemplo. O brasileiro seria um Liège-Bastogne-Liège se tivesse 3 vezes a distância, né? Três, quatro vezes, não sei, foi o quê? 150, o Liège tem
É 250, mais ou
250,
menos.
tivesse
Quase o dobro.
100, 100,
Cem
seria
quilômetros a mais.
porque é um sobe e desce contínuo. Então, o que que eu fiz muito para preparar uma prova dessas? Eu fiz muito motopacing, vácuo de moto. Eu fazia blocos de 3 semanas, 3 dias de vácuo. Aí eu descansava um dia, girava leve o outro, fazia mais 3 dias, assim por 3 semanas, para objetivar um pico de forma e sempre aumentando um pouco a intensidade de uma semana para outra. E descansando na semana anterior ao brasileiro. Então, basicamente, essa foi minha preparação para o Campeonato Brasileiro, porque eu saí do Hoth Rute e do L'Étape Brasil, são provas de montanha que requerem mais ou menos aquela estratégia que a gente estava falando antes, né? Das longas e constantes potências por subidas longas, né? O brasileiro, ao contrário, são subidas totalmente em VO2. Então, primeiro, você precisa estar com uma cadência de pedalada e com um ritmo de prova muito muito apto. O vácuo de moto pode te dar ambas as coisas, a cadência e o ritmo. Na prova em si, é muito importante que você encare uma subida dessas, você aproveitar o momento da subida. Eu vejo muitos atletas, amadores sobretudo, encarar essa subida de uma maneira equivocada, porque ele já começa pedalando muito forte. Muito forte e antes do e faz força, força até o final e chega no final, tira o pé. Quando é o contrário, você tem que aproveitar o momento, subir economizando o máximo possível sem pedalar, de preferência ali no grupo. E quando a subida está quase no final, aí que você tem que aproveitar a velocidade dela e realmente dar tudo que você tem, por uma questão de posicionamento também. O posicionamento no pé de uma subida dessas é vital, porque você pode realmente ficar num corte e a tua prova pode desaparecer ali, um grupo de 10, de 15 perigosos que vai embora e você ficou no corte, você pode ter a força que tem, dificilmente você vai conseguir reconectar. Então, isso
Tomou
mesmo,
vento, já era, né? Porque os caras lá da frente, eles podem até ser um pontinho mais fracos que você, vamos dizer. Só que se eles estiverem no grupo e estiverem ali, para você reconectar, nem que seja
nunca o mais.
Super-homem, né?
Então, também é uma... A característica, assim, o treinamento é um pouco diferente, porque são subidas, vamos dizer, de no máximo 5 minutos, talvez, 6 minutos, ou até menos. Então, você tem que trabalhar muito a tua explosividade, o teu sistema do VO2, né, que a gente chama. E, então, são treinamentos explosivos, que você está no máximo. Você está do começo da subida ao final, você está no máximo. Ao passo que em que uma subida de uma hora, você precisa trabalhar mais o que chamam de limiar, né? Hoje em dia, no mundo da potência, limiar funcional, que falam, ou a sigla em inglês é FTP, né? Que a potência que você consegue segurar por, no máximo, uma hora, o seu ritmo de contrarrelógio ao máximo, vamos dizer. Então, para uma prova de montanha, a gente trabalha muito como melhorar essa potência de limiar. Já uma prova de clássica, o contrário, a gente trabalha muito explosão, como atacar, abrir por 5 minutos, para poder cobrir um ataque, para poder abrir, para poder reconectar, enfim, são estímulos diferentes.
Exato. Então, assim, e aí, por exemplo... Vamos dar um outro exemplo aqui, mais complicado, né?
Não.
Que é assim, você tem um objetivo que está em junho. Ou quando foi o Haute Route?
Em agosto.
Então foi depois do brasileiro, que o brasileiro foi antes, né?
Não, o brasileiro acabou sendo depois em virtude da pandemia.
Tá. Então, mas vamos dizer que o Haute Route é junho. E o teu brasileiro, subjetivamente, tá? O brasileiro normalmente as datas mundiais são uma semana antes do Tour de France começar, Mi. A última semana de junho, por exemplo, né? O último fim de semana de junho e o primeiro fim de semana de julho, como vai ser esse ano, dia 1º de julho, começa o Tour de France. Aí você tem lá, em junho, final de junho, o brasileiro, mas o teu objetivo principal, talvez, seja o Haute Route. Vamos botar ele em agosto aí, ou em julho, não sei. E você tem que dar um break, você está se preparando lá para o Haute Route, mas você dá um break, faz um pouco mais de intensidade com esses treinos tras moto e tal, não sei o quê. E depois você dá uma descansadinha pequena e aí retoma ali o seu polimento para o Haute Route. Seria mais ou menos isso?
Não dá para ter tudo, né? A coisa engraçada é isso. Você vai ter que comprometer alguma coisa. Então, assim, não vai dar para fazer um pico de forma tão alto para o brasileiro se o meu objetivo está 2 meses para frente, né? 1 mês e meio para frente. Mas dá para aproveitar a forma e chegar muito bem na medida em que são ambas provas que requerem mais ou menos as mesmas características, ou seja, grande resistência física, capacidade de VO2 muito grande, né? Então o treinamento não destoa tanto de um para o outro. Claro, chegou antes do brasileiro, a gente vai fazer muito específico para simular a corrida, mas depois dá tempo de trabalhar no sentido de ainda fazer o teu pico principal no Outwood. Claro, você não vai fazer do teu objetivo principal o brasileiro, no caso, né? Imaginando que esse, mesmo porque eu não tenho a data ainda do brasileiro, imaginando que esse for o caso. Mas dá para chegar bem, Celso, porque as distâncias são longas em ambas e requerem... níveis fisiológicos semelhantes, enfim.
Exato.
Você vê o Pogacar, por exemplo, ganhando Liège, Bastogne-Liège, ganhando o Tour. Então, o que ele não vai fazer... O que ele não vai fazer é ganhar uma etapa de sprint, porque aí já requer um outro sistema de energia e que a gente não trabalha, porque também, geneticamente, não é favorável. Então, seria uma perda de tempo tremenda, né?
Ele vai chegar no nível que chega numa grande volta ou numa clássica dessas mais duras, porque o biotipo, as fibras, tal, que a gente falou no começo do programa, dele, do Pogacar, né, no caso, servem para aquilo, ele nunca vai bater um Jakobsen na chegada, ele nunca vai ter o nível de um Cavendish, então ele vai ter que treinar para o melhor dele. E o Cavendish, como muita gente fala aqui no Brasil, se o Cavendish, tem um brasileiro que sobe melhor que o Cavendish? Tem. Eu estou falando com um agora aqui, né? Porque todo mundo acha, porque o cara ganhou
o cara é pro tour, o cara
tudo. Isso não existe, né? Você não vai sprintar o Pipo com um Groenewegen. Você não vai sprintar com o Wout van Aert.
Diga. Engraçado, deixa eu só fazer um comentário que é muito engraçado. Às vezes nós temos nós vemos essa mistificação do sujeito só porque ele corre no nível World Tour, né? Mas assim, no fundo, ele nada mais tem do que um contrato assinado com uma equipe. Então, quer dizer, muitos já tiveram, muitos no ano seguinte deixaram de ter, outros mais jovens vão ter e é assim por diante, mas isso não quer dizer que o sujeito é de outro planeta, pelo Sim. contrário. Aliás, isso foi uma das coisas que eu adoro o Strava, né, a plataforma. Eu adoro e eu...
Tá na cabeça aí, inclusive, né?
Eu tributo grande parte do meu treinamento aos segmentos do Strava. E em matéria de confiança, foi uma das coisas que me fizeram crescer como ciclista, Celso, porque eu ia treinar na Europa, eu olhava o tempo, por exemplo, do Felipe Gilbert, olhava o tempo do Richie Porte, e aí eu fazia o meu esforço, e se às vezes eu batia, às vezes eu chegava muito perto, e eu treinava assim com pessoas, falava assim, não, pô, você está fazendo o tempo dos caras que estão brigando por pódio no Tour, nas clássicos, então isso te dá uma confiança incrível, e acaba vendo, você acaba percebendo que, no fundo, os atletas, quando são de elite, têm níveis muito parecidos. E, aliás, os dados dos medidores de potência comprovam isso. Uhum. Os dados do Marmotte, por exemplo, são similares de todos a um vencedor de etapa no Tour de France. E se você vai lá fora, na Europa, na França, e fala que venceu o Marmotte, a pessoa fala, porra, na cabeça deles, é igual vencer uma etapa do Tour. Por quê? É tão difícil quanto fisiologicamente. Sim. E não é só lá. Hoje, os dados do campeonato... Você pega os meus dados do Campeonato Brasileiro do ano passado, que eu fui segundo, são semelhantes a uma etapa do Tour, do Tour de France. Mais curtas pela duração da prova. Claro. Mas mais semelhantes. Então, quer dizer, não é porque o sujeito está correndo lá na Europa que ele é de outro planeta. Enfim,
é o que você falou. Aí já vieram críticas não muito boas, assim, eu falando em relação a isso, durante uma etapa aqui nos canais de ESPN. Falou, não, o Cavendish não vai subir igual a um... Ah, tem brasileiro que... Claro que tem. Eu posso te dar 10, 20 nomes aqui agora que vão largar o Cavendish na subida. Agora,
e não só profissionais, eu conheço
exato.
50 atletas amadores, escaladores levinhos, que largariam o Cavendish na subida. Mas
não, eu não, tô
não é a praia dele, pô.
Exato. Cara, eu não estou falando contra o Cavendish, pelo contrário, estou falando que são seres humanos e outra.
Treinados, altamente treinados, né,
Celso? Não. Dedicados, né, Pipo? Como você tem a sua dedicação e você foi se conhecendo com o tempo, vamos combinar, desculpa a sinceridade, você não é um garoto hoje, você tem 38 anos, mas você tem um nível, quando vai numa prova dessa, que muito moleque que tem uma juventude de 22, 23, aí o caso do Pogacar e tal, é um profissional, mas tem muitos caras que vão largar com você, vão alinhar com você, que tem uma idade muito menor, mas não tiveram essa dedicação e esse estudo, o autoestudo do corpo, do treinamento e tal, que a gente conversou, tanto no nosso podcast como aqui no primeiro programa do Papo com Pipo, que os caras ainda têm muito o que aprender. E isso não tem jeito. Você precisa do empirismo, ou seja, do autoconhecimento e de estar lá na prova. E outra, né, Pipo? A gente aprende muito mais quando perdemos. Não do que quando muito, ganhamos, muito, certo muito, ou errado?
Pô, sem dúvida, e às vezes, por exemplo, as minhas melhores recordações de provas não são as que eu venci, são as que eu perdi. Aliás, uma das melhores provas da minha vida foi o Campeonato Brasileiro com o meu companheiro de equipe, o Bozó, ganhou, porque foi uma prova linda, eu dei tudo, estava escapado, perdi na linha, poxa, vou lembrar daquilo até o dia que eu não estiver mais aqui. Mas assim, a derrota te ensina muito mais, sem dúvida alguma. E essa questão da idade no ciclismo, ela não tem que ser levada a ferro e fogo, porque o ciclismo é um esporte eminentemente cardiovascular, né? Então você mesmo com uma idade assim, olha o Alejandro Valverde, por exemplo, 42 anos, Chris Horner, 42, ganhou a Volta da Espanha, né? Então, quer dizer, a idade é relativa. Hoje tem atletas que com 20 anos de idade com chance de brigar pelo Tour, com atletas de 42 com chances de subir ao pódio também. O Richie Porta, 2 anos atrás, ficou no pódio do Tour e ele tem a minha idade, né? Então,
Então,
essa que é a
você
beleza.
vê.
As gerações se entrecruzam e todo mundo está brigando juntos e disputando. Isso é uma faceta talvez única e maravilhosa desse nosso esporte.
É, nós temos aqui um relato dessa semana passada. É tudo bem que aqui é no ciclismo na América do Sul, Latina e tal, não é do mesmo nível lá de fora. Mas o Jorge Riassinti, que correu aqui no Brasil também, acabou de ganhar a Rutas de América, com 47 anos. Aí, eu até recebi a notícia, tal, num grupo aqui, blá, 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 mas assim, aí são duas
Eu me lembro,
coisas
já
que eu...
corri com ele, acho que a volta do Uruguai, acho que
Então,
eu lembro
e
quando
ali...
eu comecei, eu falava, já sim, tipo,
É, então, você vê, o cara tem 47 anos. E ali, muita gente da Europa que vinha correr aqui, muitas equipes, tomavam pau aqui, porque é um vento cruzado o tempo todo. Aqui é uma etapa, não sei se você viu a etapa do Paris-Nice que a gente fez anteontem. É, foi a de anteontem, foi a de anteontem, ó, o Jacinte aí. Foi uma etapa que o vento cruzado entrou, que o Jacobsen ganhou no final, tal, foi quebrando o pelotão, enfim. Aqui não é todo dia no Uruguai, porque o Uruguai é plano e tem um vento cruzado todo dia ali, depende da época do ano e tal. Então, assim, mas eu vejo de duas maneiras também, fora monstros como o Valverde, você falou do Richie Porte. Eu vou até te incluir, porque você tem uma idade que normalmente a molecada podia dar na sua cabeça, e você dá na cabeça da molecada da maioria, né? E aí o que acontece? Eu vejo duas maneiras na América Latina acontecer isso. Primeiro, tirar o chapéu para o cara com 47 anos, uma baita dedicação, um baita atleta e tal. Por outro lado, na América Latina, tirando Colômbia, uma decadência do ciclismo de alto nível, porque um cara com 47 anos normalmente não ganharia, porque você não tem a renovação dos atletas, né? A gente não tem muitas provas de alto nível aqui. Até você tem que recorrer a correr provas lá fora. Você é um exemplo disso, né?
Sem dúvida.
Mas isso é um papo com pipo para outro programa. Pipo, eu acho que foi. Eu não quero tomar tanto mais seu tempo e tal, tal, tal. E a gente tem uma surpresa para o Bike Hubber que está aqui.
Combinado.
E a gente acho que deixou bem claro aí mudanças no treinamento. Primeiro, montanhas mais altas e um foco num Haute Route são montanhas todos os dias, na sequência, numa etapa, e etapas em dias, consequentemente, no dia seguinte e tal. Então, é um tipo de treinamento. Um campeonato brasileiro, ou uma clássica, como a gente diz, de um dia só, o treinamento distinto, uma potência mais instantânea, 3, 4 minutos a subida e tal. E eu acho que o Pipo deixou bem claro isso. Só um adendo. Que pouca gente entende isso e acaba criticando treinamentos e tal, tal. Isso faz parte do treinamento. Claro que, guardadas as devidas proporções e principalmente pensando sempre na segurança, muita gente não sabe que os treinamentos atrás de veículos são muito usados, principalmente o transmoto. E o transmoto, você pode confirmar ou dizer outras. Outros significados que ele tem é para justamente dar um ritmo de prova e ficar um tempo grande num nível elevado de potência e de pulsação, porque
E
isso você não
desconforto, né?
consegue, você ficar desconfortável, você tem que seguir a moto a moto botando e você põe mais, põe mais, põe mais. Muita gente, nossa, o cara vai andar atrás da moto, é perigoso, é não sei o quê. Claro, mas se tem a maneira correta de fazer, né?
É, não, tem que fazer de maneira segura, né? Mas é um treinamento, assim, pô, super eficaz, praticado no nosso esporte há, pô, desde, sei lá, mais de 50 anos, muito mais, né, Celso? Não sei. Mas é extremamente eficaz, assim, pessoalmente. Eu quando eu tô perto de um pico de forma, basta fazer dois, três blocos atrás da moto, que me dá um bump, é sensível, eu consigo ver. E eu acredito, se você tem muita prova, dá para você replicar. Mas se o seu calendário está meio carente, fazer vácuo ajuda muito. Mesmo porque a prova fadiga mais, porque você viaja, tem todo o estresse emocional que você fazer um bloco de treino atrás da moto, você não tem. Então, você está na tua rotina de treinamento. Então, você consegue elevar talvez aquele 1, 2% a mais que pode te permitir brigar por um pódio, por exemplo, aquele ritmo que te faltaria.
É, exato. E outra, né? Dormir na nossa cama não tem preço, né? Porque você vai para o hotel e não sei o quê, é outra história. É o que você falou, fazer esse tipo de treinamento, que é um esforço simulado de uma prova, que sozinho você não conseguiria manter aquele nível, mas tem que seguir alguém, até pela parte psicológica também, é muito importante. É. E é um dos treinamentos muito usados. Eu lembro de Lance Armstrong treinando horas e horas atrás do carro, horas e horas atrás da moto, e assim vai para simular as provas. Pipo, a gente separou. Bom, os assuntos aqui eu acho que ficaram claros. Vocês podem mandar mensagem e tal, tal, tal. A gente vai respondendo aqui no Bike Hub, todas as plataformas, no Instagram, aqui no próprio YouTube ou todas as outras plataformas. A gente vai conversando. A gente manda também para o Pipo as que forem encaminhadas para ele e ele vai respondendo para vocês.
Opa, com prazer. Se quiserem me perguntar no Instagram, @pipogarneiro, eu também estou à disposição. Lá eu posto a minha rotina diária de treinamento, quase sempre. Estou editando, está ficando maneiro, estou narrando também. Então está bem legal para vocês acompanharem. Qualquer pergunta, estamos à disposição.
Show de bola. Outra coisa, Pipo, até porque muitas vezes a gente não consegue mostrar, mas as empresas que te apoiam e tal. Eu vi aí que tem Caloi aqui no teu peito, que tem Strava. Quem mais te apoia aí que você queria citar? E o Felipinho pode até escrever aí embaixo e tal, até para a gente fazer jus a todo mundo que investe, né, no esporte, né?
Sem dúvida, é muito importante.
Fica à vontade, cara, aqui é para você.
São as pessoas que investem no esporte e que nos dão ânimo e motivação de seguir fazendo aquilo que a gente ama, espalhando, né, o esporte, a saúde, disseminando Brasil afora. Você falou bem na Caloi, né? Eu ando de Cannondale, a minha bike, né? Eu acho uma das melhores bikes do mundo, fantástico. Ganhei o Marmote com ela, ganhei o Brasileiro com ela em 2014, e desde então a Cannondale sempre me acompanha, que é do mesmo grupo, né, da Caloi. O Strava, que eu elevei meu nível de treinamento usando os segmentos do Strava, que eu já comentei com vocês. Então, se vocês verem um tempo meu do Strava, vai lá que vão bater o meu tempo, que você vai elevar o teu próprio nível. E eu quero agradecer aqui o Pura Vida, que é o teu patrocinador também, a Pura Vida, que é a melhor suplementação do Brasil, se não do mundo, na minha opinião, atualmente. Então, é isso. Eu acho que tá bem falado, Celso.
Show, show. Aí é o seguinte, a gente combinou com o Pipo e ele tem ciclismo na veia, como eu também, e eu creio que todos vocês que estão ouvindo, se não tem, vão começar até agora e vão começar a conhecer, ou se já viram, se já conhecem, reviver, como a gente adora, né, Pipo? Então, a gente sempre no programa Papo com Pipo combinou, até uma ideia que eu tive, lá no começo a gente teve a ideia de fazer o programa assim, eu falei, Pipo, vamos aproveitar as duas coisas. Vamos chupar de você os seus treinamentos, as suas experiências. Depois, nos outros dias, a gente vai falar de outros temas, de provas, especificamente de outros assuntos, como falamos hoje das escaladas. Também comentar provas que estão acontecendo, o que aconteceu, como é que o Pogacar atacou, como é que o Alaphilippe caiu, como é que...
Isso é legal.
Então, a gente vai... Nós temos assunto aí, pai. Eu dei umas 30 pautas para o Pipo e podia ter dado 80 e ele mais 200 para mim. mas a gente combinou de colocar um trecho clássico, geralmente de uma grande volta, que ficou na mente da gente, tanto minha quanto do Pipo, e se ficou na de vocês, vocês vão rever, e se vocês não conheciam, vocês vão começar a amar esses caras e essas provas que a gente lá atrás, nos anos 80, 90, 2000 e tal, aprendeu a amar, né, pelos protagonistas e tal. E a gente separa 10 minutos aqui, ou coisa parecida, do final do programa, para reviver essas imagens e comentarmos sobre ela. Tem um trecho da narração dos narradores oficiais e tal, da época. Nesse caso aqui vai ser o Auro Bubarelli, se eu não me engano, da RAI. É uma
icônico.
O Auro Bubarelli é fantástico. Aí tem o Davide Cassani, que é o comentarista, foi treinador da equipe italiana. E tem suas plataformas de treino, tá? Um cara nota 10, e também comentarista da RAI, da Rádio e TV Italiana. Então, o Filipinho sempre vai colocar o nosso mestre aqui, que mexe muito bem nas pickups ali, nos bastidores, ele vai colocar aqui essa etapa, que é Europa, 1999, um ano depois que o Pantani, Marco Pantani, ganhou o seu Giro e Tour, fez o double, e tá aí, Europa, que é a última montanha. Vamos lá.
Pantani tem um problema mecânico aqui no início da última subida, que é a chegada no Santuário de Europa, uma das subidas mais icônicas da Itália, como se fosse o Alpe d'Huez italiano. Fura o pneu pelo pelotão, tá lançado.
Então, e quando furou, Pipo, foi
não sei se o pneu foi algo na corrente, né, Zé?
Eu acho que ele trocou a roda ali, acho que furou o pneu. E aí, ele tava com a equipe toda armada já para começar o esforço máximo, que é tipo a simulação de transmoto que você tava falando, né? Só que aí a prova, ó, a equipe toda tá esperando ali, e ele troca a roda, e quem troca a roda dele, porque o pelotão já tava todo cortado, é o carro de apoio da prova. Ou seja, o carro neutro, que ali era da Shimano também. Até o Auro Bubarelli fala ali. E aí, cara, começa um negócio impressionante. Conta aí o que aconteceu, Pipo, aí que você sabe disso aí.
A equipe espera, a equipe toda espera, e os ataques começam lá na frente. Ou seja, ninguém vai esperar ninguém. Estamos na última subida, numa das etapas mais míticas do Giro da Itália, e ninguém vai esperar a Malha Rosa, não. Não tem cavalheirismo. Vamos atacar e vamos buscar a etapa e, quiçá, a liderança geral do Giro da Itália, né? 1999. O Pantani vestindo a Malha Rosa, o favorito, o escalador, o melhor escalador do mundo e, incontestavelmente, o líder do Giro da Itália. Agora ele está na perseguição para tentar buscar. Você imagina a força que você não precisa fazer para buscar um pelotão lançado. Ou seja, ele perdeu aí no mínimo um minuto e meio. Jalabert, o campeão francês, está na ponta e também um dos favoritos para o Giro.
Então, e aí eu ia falar o Pipo, hein? Ó, podia ter sido o Pipo, hein, Pipo? Se você tivesse lá na Europa.
Olha o estilo, Celso, deixa eu só comentar. Olha o estilo de subir a montanha do Marco Pantani. Completamente revolucionário, mudou muito. E olha com que velocidade ele vai passando um a um no pelotão. Agora já estamos ali, ó. Só tem mais dois gregários dele levando, e o Pantani está, pouco a pouco, subindo novamente na ponta do grupo. Mas você imagina a força e o esforço que ele não precisa ter para buscar novamente essa liderança.
Exatamente. E aí, a equipe, muitas vezes, aí nem consegue levar o Pantani à frente, porque não, o cara nada. É tão forte, que ele vai largando um a um dos caras da equipe dele e tentando buscar os caras ali da frente, não é, Pipo?
Exatamente. Ali, ó, agora ele já tá praticamente sozinho.
Ivan Gotti aí, ó. Ó, Ivan Gotti aqui já na Bé. E Gotti, por incrível que pareça, quem ganhou esse giro, a gente vai falar no final, foi o Ivan Gotti, o de 99. Mas a gente vai falar por quê, né? E aí eles já começam a olhar para trás. Não é normal o cara estar escapado lá na frente, fica olhando para trás. Ele vai olhar para frente, não é? Por que ele está olhando para trás? Porque vem um míssil ali, ó. Um pequeno míssil italiano ali de Cesenatico, né, que é a cidade do Pantani, perto de Rimini. Exato. O cara vem arrebentando tudo. Olha os caras olhando para trás, cara. Onde já se viu um negócio desse?
Não, é uma etapa muito linda.
Olha aí, ó.
E olha o tempo que ele tá pegando, tá indo buscar. E ainda não chegou nem nas primeiras posições. Ele deve estar vendo o grupo Lito. Quem que é o Scartin? É o Scartin, por acaso, ali?
O Scartin eu chamava de homem sem bunda. Porque ele parece que não tem bumbum, cara. Ele é reto atrás. Hoje, ele é organizador de uma das maiores provas do ciclismo amador, que é o Quebranta Huesos, lá na Espanha.
Ah, caramba, não sabia.
É, o Fernando Scartin, ele é organizador do Quebranta Huesos, largam 15 mil caras limitados, que tem 200 mil. Até uma prova legal de você fazer, viu?
Ah, legal. Olha, eu quero comentar aqui na tática de recuperação dos esforços do Pantani. Assim que ele chega num atleta, num
desculpa,
grupo...
Ele passou o Paolo Salvodelli, que nesse dia aí, no dia seguinte seria um líder. Desculpa aí, Pipo.
Então, assim que ele chega, ele descansa alguns segundos na roda e daí parte tão forte que o sujeito fica imobilizado.
Então, eu até brinco nas transmissões, olha o Ivan Gotti aí, ó. Polt, né, tal. Eu brinco até, ó, já pegou o Ivan Gotti, só tem o Jarabella na frente.
Respirou e vai nos drop, do outro lado, passando atravessado.
E você vê, o Gotti, um escalador, acho que é o Casagrande aqui ali, o Paolo Salvodelli, que foi campeão do Giro de 2 anos depois. Essa tática... eu brinco até nas provas aqui de ciclismo, quando a gente está narrando lá na ESPN, que o Jean Conoca sempre falava aquele negócio, né? Que ele saia numa fuga, você conhece o Jean Conoca, já competiu com você há um tempo, figuraça do ciclismo, e ele falava assim, pegou o Jalabert. Ele falou, entra na frente ali só para eu trocar o ar, para dar essa respirada, para eu acelerar de novo. Então é a trocada de ar do Jean Conoca aí que ele fez, ó. O Jalabert tenta ficar na roda dele, mas olha lá o que vai acontecer, Pipo.
Olha o arranque.
Não, então, aí ele chegou, já, ele chegou no Jalabert, ó, mas já tá largando o Jalabert de novo. Tá vendo?
Já era. Ou seja, do última posição do pelotão, agora tá em primeiro.
Incrível, né? Não tem mais ninguém na frente. Vai pra vitória.
Eu não me lembro. Eu, sinceramente, não conheço ninguém na história do ciclismo que tenha feito algo assim. Do último ao primeiro, na última subida, em tão curto tempo, com o pelotão lançado. Não conheço.
É uma sumidade. E outra, esse estilo de subir segurando no drop, na parte de baixo, até hoje, eu não vejo um ciclista que faça isso no ciclismo de alto nível. É incrível o que o Pantani fazia, né?
Porque é muito difícil você conseguir respirar direito ali, subindo nessa posição do drop. Mas é muito eficiente, porque é muito aerodinâmico. Então, e o Pantani empurrava uma relação monstruosa. Ele não era um sujeito de alta cadência, igual nós temos hoje em dia. Ele empurrava uma relação forte. Eu acho que devia usar o quê? 19 ali, eu acho. Não, não mais do que isso. Tu vê, então, era potência mesmo.
As transmissões que eles usavam em relação de marchas... É. Pode deixar aí, Felipinho, mesmo que estiver cortando, não tem problema. As relações de marcha naquela época eram muito mais pesadas que hoje em dia. Pô, um cassete 30, 32, os caras usavam 23 no máximo ali, ó.
No máximo.
Ele vai para a vitória dessa etapa, ganha estourado desse jeito, e alguns dias depois de uma outra escalada que eu já não me lembro o nome, ele foi retirado da prova na antepenúltima etapa desse giro de 99. Ele foi retirado porque fizeram um exame de sangue e constataram que ele estava com 52 de hematócrito, o percentual de hematócrito no sangue, e o permitido até ali, agora se quiser botar a tela inteira, o Filipinho, e o permitido na época era até 50. Então, assim, dali para frente, ele foi retirado da competição, não competiu o Tour 99 também, que até foi o primeiro que o Armstrong ganhou. E aí, uma conspiração incrível, e deu no que deu. O Pantani acabou morrendo com uma overdose, até onde a gente sabe, de cocaína e tal. Anos depois, ele voltou a competir e tal, mas nunca mais foi o mesmo. Agora, nunca detectaram uma substância proibida nos exames. Ele só foi retirado da prova porque estava com um nível de hematócrito acima do que era permitido. Isso, clinicamente, nem existia. É uma coisa que completa, não defendendo ou não o Pantani, mas é uma coisa que até hoje ninguém consegue engolir, e ele estava ganhando estourado, né? Ganhar esse giro com mais de 5 minutos à frente do segundo colocado, que no dia que ele foi retirado, era o Paolo Salvadella, que ele da Saeco. E depois quem acabou ganhando na antepenúltima etapa foi o Gotti, o Ivan Gotti, acabou superando o Paolo Salvadella e ganhou o Giro de Itália de 1999. Está aí a figura do Marco Pantani. Então, esse foi o Europa 99, não é Europa, é Europa mesmo. É Europa, você já teve lá, Pipo?
Não, nunca, mas está na lista. Essa é imperdível. Nem que for só para lembrar esse momento dourado do ciclismo mundial. E realmente foi uma lástima que fizeram com o nosso ídolo Marco, porque se a gente pensar, Celso, que hoje em dia todo mundo treina na altitude para correr justamente com essa quantidade de globos vermelhos no Tour de France, por exemplo, eu acho que pelo fato de ter esses níveis sem ter detectado nenhuma substância, e também pelo que se ficou sabendo da conspiração que aconteceu, do envolvimento da máfia, de toda a indústria do jogo ali, tem um documentário maravilhoso sobre isso, que eu não me lembro o nome e eu recomendo, aliás, mas se quem procurar Marco Pantani, documentário, vai ver, e realmente levou a um fim precoce da carreira do maior escalador, talvez, da história do ciclismo mundial. Foi uma pena, mas a gente guarda, isso aí, ó, a gente guarda as belezas que a gente viu, os feitos que a gente viu ele fazer, que hoje em dia são cada vez mais raros isso acontecer num pelotão, num ciclismo tão metódico, tão numérico, tão matemático. As coisas que ele fazia desafiavam a lógica, desafiavam as estratégias, desafiavam os números, e isso que é maravilhoso desse corredor único.
Justamente, ele acabou virando um mito muito cedo com essa morte precoce, como você falou. Eu até lembro do dia do falecimento dele, e a Rai botou lá, é morto Pantani, e eu no começo não entendi, eu não queria entender, eu não queria que fosse verdade, e aí toda a história aqui do falecimento do Marco Pantani. Então, fica aí. Pipo, esse foi a surpresa
demais,
de hoje.
Celso, obrigado, viu?
Cara, obrigado pelo convite, tamo junto. Se deixar, a gente fica horas e horas e horas, mas a gente vai ter, nós teremos outros dias aqui para o papo com o Pipo, que agora tem a assinatura, a gente vai mandar até o Pipo assinar e tal, para a gente começar com essa assinatura e colocar nas vinhetas, fechou, aí
do papo. E o próximo clipe vai ser o Pantani largando o Pavel Tonkov. Eu não me lembro que etapa veio. Você lembra daquilo, Celso?
Ah, meu...
O Tonkov estava ali, né?
Ele largou tantas vezes o Tonkov. Ele e o Indurain, né? Largaram tantas vezes o Tonkov. E eu lembro de uma que o Tonkov estava escapado na frente e o Indurain foi moendo, como um moedor de carne, todos os caras. Eu vou pegar essa também. Mas se você já elegeu
a próxima vamos falar do Indurain.
Ah, então vamos botar essa que o Tonkov estava escapado, ele pega o Tonkov e ele moe todo mundo com a mão em cima do guidão, e é diferente, porque está todo mundo na roda dele e todos os caras vão pingando da roda, é um negócio impressionante. Eu vou te mandar essa daí para você dar uma olhada.
Eu lembro, essa foi Laplain, 1995.
É, essa daí, eu já não lembro qual, mas eu acho que foi no último ano que ele ganhou mesmo, e a gente separa aqui.
Inclusive, quem que ficou para trás também? Marco Pantani.
O Pantani estava nessa?
Tava correndo pela carreira, lembra?
Ah, tava, eu não lembro. Eu não lembro do Pantani ficando para trás, mas eu vou pegar, porque outro dia eu assisti ela e eu só ficava fixo no Indurain. E uma vez eu.
Aquela com o Alex Zulli estava escapado e ganhou a etapa, foi
exato,
essa?
Exato. Tava, eu até. Nós pegamos num podcast que eu fiz com o Mauro Ribeiro e falamos sobre essa etapa. que ele nem olhava para trás. Ele ia subindo no ritmo dele e, cara, ia pingando um, pingando. Ele nem sabia quantos tinha ou se tinha atrás dele. É impressionante. É uma máquina de um moecário incrível.
No 53 ainda, se duvidar ali, ele tava.
Com certeza, com certeza.
Valeu, Celso. Muito obrigado, viu?
Obrigado. E vamos vir aí, vamos gravar os próximos e aí, aos poucos, a gente vai liberando. Obrigado, bicho.
Valeu, galera. Obrigado.
Bom treino, bons treinos aí para você.
Abraço. Opa, bons treinos a todos nós, sempre. Valeu.
Tchau. Valeu, obrigado.